With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.
Olá, eu sou o Fernando Sampaio e você está acompanhando aqui o Geração Negócios, que hoje recebe o Ronaldo Ferreira e a Samantha Lopes. O Ronaldo Ferreira, que é sócio-diretor da Uma Diversidade Criativa, empreendedor, sócio-fundador do programa de capacitação MDI, em parceria com a Pearson Educacional, e membro permanente do Conselho da AMPRO, Associação Brasileira de Life Marketing. Formado em comunicação social e marketing, é defensor da diversidade e inclusão como bandeira principal para a gestão de pessoas e recursos no mundo corporativo. E a Samantha Lopes, coordenadora do Programa de Capacitação Mestre Diversidade Inclusiva, MDI, ela que também é educadora, mediadora em projetos PBL, STEAM, Design Thinking e Jornada Criativa, pedagoga pela Faculdade do Educador, FEDUC, bacharel em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, mentora em iniciativas como Black Rocks Startups, organizadora e mentora em Hackathons, Ideatons e Startup Weekends. Ronaldo e Samantha, prazer receber vocês aqui no Geração Negócios. Hoje a gente está aqui com a Tita Tomi, que é coordenadora do GAM, e também a Cris Pereira, presidente do GAM.
Olá, Ronaldo, Samantha. É um prazer receber vocês aqui hoje com a gente. O podcast tem recebido temas atuais. Qual a diferença dos conceitos diversidade, equidade, inclusão e por que a gente também ainda está falando sobre isso e por que é importante falar sobre isso?
Bom, gente, primeiro, gratidão aí pela oportunidade. Obrigada, Cris. Eu acho que a tua pergunta é de muita gente que se aproxima do MDI, que nos procura para falar sobre a questão da diversidade, da inclusão e do quanto a igualdade ou a equidade, eu prefiro equidade, na verdade, estão envolvidas dentro do ambiente corporativo, né? Quando as pessoas trazem essa pauta para a empresa, geralmente elas olham muito, e hoje tem dois cenários aí bem distintos, tá? Acho que a gente... Tem um executivo que outro dia a gente estava conversando e ele falou uma coisa que é bem isso, né? Dentro das empresas você tem sempre três grupos. Você tem o grupo dos protagonistas, que é as pessoas que vivem essa realidade, que são pessoas de grupos minorizados, ou seja, daqueles grupos que estão sendo silenciados há muito tempo, estão fora dos processos, não são considerados em suas particularidades nas seletivas, não antes nem depois, né? Então tem que se adequar ao processo. Aí você tem aquele grupo de pessoas que começa a se sensibilizar com isso, que são os aliados, são às vezes as pessoas que vão ajudar a realmente começar a trazer esse debate para um outro nível dentro da corporação. E você tem aquele pessoal que fala, não é problema meu, não tenho nada a ver com isso, não é minha realidade, e não se envolve, né? Então, dentro desse cenário, você acaba tendo muito essas questões de, poxa, em que momento que faz sentido eu sensibilizar esses grupos para que isso se transforme em algo dentro da empresa, que vire uma cultura, ou seja, que não seja um processo de dor para quem está na empresa, nem para quem vai entrar na empresa, e também como é que eu construo isso de uma forma que seja produtivo na estratégia do negócio. Então tem muita empresa que fala assim, poxa, a gente tem diversidade, a gente tem pluralidade, mas quando você olha ali, quem que assina, né? Quem que são as cadeias que decidem? Essa diversidade está ali? Você tem realmente executivos e executivas? Você tem um grupo ali que trabalha essa mistura do LGBTQI+? Você tem pessoas multigerações? Ou você tem só um grupo de jovens executivos? Como é que você organiza tudo isso na empresa? Então, esse DNA de diversidade, ele muitas vezes ele parece transversal, mas ele não acontece nessas cadeias de decisão. Para ele entrar na estratégia, ele tem que estar ali. Só que não adianta ele estar só ali. Ele tem que permear toda a empresa. Então, desde a pessoa que te recepciona, que tem que entender que ela vai te ver, ela vai ter uma leitura da pessoa que chega na empresa e ela não tem que ter um pré-julgamento desse processo, até o presidente que toma decisões estratégicas de campanhas para o ano todo junto com o grupo diretivo. Se você não traz essa diversidade para o processo, você fica descoberto em algum lugar. Alguma coisa ali não vai fechar. Então, à medida que as coisas vão subindo dentro da empresa, você perde essa permeabilidade que a diversidade e a pluralidade trazem de proteção, trazem de inclusão. Fazer esse processo não é algo simples, adequar essa cultura não é algo simples, mas o legal é que quando você olha para dentro de casa e você percebe, e você começa a fazer um trabalho de sensibilização e de cultura, você começa a perceber aonde você tem pontos que você precisa melhorar, e aí você começa a pensar em estratégias nessa melhoria. Então, aí a equidade entra no processo, porque aí você começa a olhar para as necessidades de cada grupo, trabalhar essas necessidades e permitir que eles se nivelem num nível de oportunidade dentro da empresa. Então, é nesse cenário que a diversidade começa a funcionar, quando ela se torna realmente parte de uma estratégia para que todo mundo ganhe.
E eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente precisa cada vez mais falar disso, é que com o advento do ESG, né, gente, eu acho que, assim, essa é a parte social que a gente, ainda mais na indústria de comunicação, a gente pode fazer, porque ninguém espera que a gente entre no ESG a partir de neutralizar carbono ou coisa assim. É, a gente tem que entrar nessa grande avanço de possibilidade corporativa fazendo exatamente o que está ao nosso alcance, que é cuidar das pessoas. Se nós somos da indústria de serviço, é por aí que a gente começa a valorizar o nosso negócio e colocar esse negócio a nível global das empresas que estão na nossa frente, né? Dos
países. É o S, né, Ronaldo? É o S do social, né?
Exatamente,
do social mesmo, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Como é que vocês entendem, né, que as empresas podem, então, incluir e criar essas estratégias que você mencionou, né, Samantha? Estratégias de fato para incluir as diferenças no ambiente de trabalho e como estratégia de negócio.
A gente lá na agência, a gente fez um trabalho agora, a gente acabou de fazer 25 anos, a gente está aí numa festa lá, ainda estamos comemorando, assim. E foi muito legal porque nós conseguimos trazer um artigo de cada área, os gestores de todas as áreas fizeram artigos sobre essa jornada que é você estar dentro do ambiente de live marketing sendo diversidade. Então, que estratégias que você pode trabalhar, que linguagem você pode trazer, como é que você compõe times diversos, tanto na questão operacional, quanto na questão de casting, quanto na questão do que você leva de proposta para o cliente, porque às vezes o cliente ele vem com uma ideia muito fechadinha, né, muito encaixotada de, poxa, eu só quero determinadas pessoas que já estão muito no palco, e aí uma das nossas tarefas, que inclusive faz parte do processo, é a gente buscar pessoas que não estão necessariamente nesse momento nas pautas, mas que fazem trabalhos muito legais, e propor essas pessoas, trazer a bibliografia, trazer os trabalhos que eles vêm fazendo, para divulgar isso. Então, uma das coisas que o Ronaldo faz muito bem, que eu adoro fazer com ele na construção de workshop, é que ele propõe trilhas de experiência para os usuários, mesmo hoje no ambiente online, muito legais. E aí, ele junta as pessoas que têm conexão com aquilo. Então, às vezes, as pessoas até estão em células diferentes, ele remodela ali o pessoal, conversa com o pessoal, organiza de uma outra forma, para que hajam essas cabeças diferentes trabalhando naquele processo. Eu acredito que quando a empresa ela consegue entender isso, ela começa a trazer essa riqueza para dentro dos processos criativos e para os processos de evento. Uma das coisas que eu acho muito legal também nisso é que aí você começa a entender que o cliente ele também começa a te perceber como uma pessoa, uma empresa, uma entidade que realmente vivencia essa diversidade, porque sempre traz essa proposta, não só num discurso, mas também na estrutura que apresenta, no cuidado que tem com as linguagens. Então, por exemplo, teve um evento que eu acompanhei, eu não necessariamente facilitei, mas eu acompanhei, em que havia uma pessoa que ia participar que era surda. Imagina, você no estúdio, a pessoa ia trabalhar ali no palco do estúdio, né, seguindo todos os protocolos de segurança, mas dentro de um estúdio era uma pessoa surda. Como é que você prepara essa pessoa para ela conseguir interagir naquele processo, né? Então, tem todo um cuidado da equipe com todo esse processo de entender tudo isso. Então, eu acho que as empresas, quando elas começam a olhar para essa questão de trazer para a estratégia, de implantar na estratégia, ela tem que olhar muito esse lado. Como é que eu preparo o meu pessoal que está aqui, que vai interagir com essas pessoas, e como é que eu trago essa pessoa para que ela use o potencial dela, né? Para que ela não fique naquelas situações em que ela vai ficar o tempo todo ali tentando se manter invisível e ao invés dela gastar energia em produzir, em colaborar, em participar, ela vai ficar tentando se isolar. Então as pessoas surdas, por exemplo, nas empresas, elas sofrem muito com isso, porque muitas vezes os processos vão acontecendo no entorno dela e ninguém fala com ela. As coisas vão chegando e ninguém fala com ela, porque as pessoas não têm essa habilidade. Mas elas esquecem que, às vezes, ela pode ler lábios, né? Ela pode ter outros instrumentos de interação. E quando você começa a interagir, você começa a se comunicar. Então, essas barreiras, quando a empresa olha com esse cuidado, elas começam a ser rompidas. É lógico que você tem que ter toda uma assessoria, não é uma coisa que também eu recomendo as pessoas fazerem por fazer, falar, ah, não, acho que a gente consegue fazer, porque às vezes você gera um turnover e cria situações que são desnecessárias de desgaste, tanto para a equipe quanto para a pessoa. Mas é uma coisa muito legal de você pensar e você se abrir a experimentar.
O grande barato da diversidade é como ela nos protege, como ela pode proteger a organização, os produtos. E o que a gente percebe muitas vezes é que quando um trabalho ou um projeto começa com a ausência de um time diverso, acho que é a grande armadilha, né? Então, o que a gente sempre recomenda, ainda mais no nosso universo de comunicação, né, é que a gente se aproxime, se conecte logo da diversidade para que a gente possa proteger o nosso cliente, porque se a gente se permitir, por exemplo, começar um projeto em que a diversidade não esteja representada, a possibilidade disso dar em BO é muito grande. E a gente percebe, né? Hoje eu estava falando com a Samantha de vários cases que acontecem justamente por isso. É quando a gente se mete, né? É a famosa frase, nada de nós sem nós, mas a gente insiste, né, em fazer campanhas ou em criar estratégias em que os protagonistas não estão presentes. Mesmo que numa organização que não tenha a representatividade, porque, infelizmente, esse é o nosso cenário, né? Mas, assim, não comece um projeto sem a representatividade. Você pode convidar, contratar, participar de redes e se proteger, proteger o teu cliente, proteger o teu projeto. Essas são as armadilhas que a gente precisa estar esperto, né?
Uma coisa que você falou agora me lembrou um pouco. A gente, recentemente, falou com a Catrine Macerata sobre sustentabilidade, né? E aquilo que no passado era o eco chato, né? Nossa, como eles são chatos, todo politicamente correto e tal. Hoje está ficando cada vez mais evidente que a sobrevivência do negócio depende disso, né? No caso da equidade, da inclusão, da diversidade também. Porque não adianta ser uma coisa imposta. Olha, você tem que ter essas pessoas nas vagas da empresa. Você começa agora a medir, é mensurável, como uma empresa com diversidade consegue atingir objetivos maiores, né?
Sim, tem uma coisa que a gente sempre diz, que é o seguinte, né? Quando você, sabe que, aplicando uma vez no MDI, nós perguntamos para um dos exercícios dinâmicas, era perguntar assim, qual a vantagem de se ter um PCD, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down aqui na organização? E a gente foi chamado de canto e as pessoas diziam para a gente, cara, desculpa, eu não consigo nem processar essa pergunta, porque é difícil. Então, e aí a gente foi elencando, por exemplo, várias coisas como objetividade, transparência. Eu acho que o ponto aqui é exatamente assim. As pessoas precisam entender os benefícios da diversidade para que elas possam participar do processo. Enquanto você não entende, e esse é o tipo de coisa que não pode ser forçado, né? Esse é o tipo de aprendizado que se faz a partir dos benefícios, né? Da abundância que a gente encontra quando a gente reúne diferentes pessoas. Então, como é possível uma organização, por exemplo, ter múltiplas possibilidades se ela reúne numa sala, numa reunião de ideias estratégicas, quatro pessoas brancas, homens, héteros, né? Compara isso com outra empresa que faz essa mesma reunião com a presença da diversidade ali. Quer dizer, quantas possibilidades diferentes você não consegue, né, para que você possa sair daquilo de uma maneira mais completa?
Quando a gente fala da questão de você trazer para um ambiente que hoje não é diverso, então, vamos falar da média, tá? Vamos considerar uma média das grandes empresas, mesmo aqui no Brasil. Mas fora, eu acho que ainda fica mais gritante esse processo, mas aqui no Brasil mesmo. Quando você pega empresas acima de 500 funcionários, 1.000 funcionários, elas hoje elas têm um patamar de contratação ainda muito elitizado. Então, elas acabam tendo uma exigência muito grande de nível de conhecimento técnico, nível de acadêmico, outro idioma, pelo menos um ou dois. E tudo isso vai excluindo uma porção de pessoas que têm outros tipos de competência, mas que, por várias razões, desde a formação mais básica, até ter que parar mais cedo para trabalhar, até ser uma pessoa que, por conta, às vezes, da questão de ser uma pessoa com deficiência, a família não coloca ela num estudo tão elaborado, né? Não tem um acesso para isso. Então, você vai tendo várias pessoas desaparecendo no processo. Existem estudos, inclusive, que mostram que no mundo acadêmico aqui no Brasil, nós temos um embranquecimento dentro do processo acadêmico. Então, quanto mais você chega nos níveis universitários e de especialização, menos pessoas negras você tem. E apesar de existirem pesquisas que mostraram aí que houve um certo boom de estudantes entrando na faculdade enquanto pessoas negras, ou seja, os pretos e pardos, a maior dificuldade é eles permanecerem. Eles conseguiram entrar, mas muitos não conseguiram permanecer e se formar. Então, esse é um outro ponto do processo. E tudo isso por quê? Acessibilidade, precisar trabalhar, uma série de coisas que são realidades desses grupos e que dentro dos grupos mais privilegiados acabam não acontecendo. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma empresa e eles estavam fazendo um censo interno e eles me apresentaram uma estatística assim, né? Nós temos as pessoas brancas, que são mais de 70% da empresa, é uma empresa conectada à tecnologia e construção. E esse outro grupo aqui, basicamente nós temos uma parte que não se autodeclara negra, se autodeclara parda, e aí eles juntaram as pessoas de origem asiática com as negras no número. Tipo, vocês não são nem brancos, nem pardos, vocês estão aqui no meio. E aí eu falei para eles, gente, eu entendo que talvez vocês não tenham uma grande representatividade, mas se vocês misturam essas duas realidades, vocês estão falando de coisas completamente distintas. Porque geralmente no Brasil, e quando você sai do Brasil, isso é uma coisa muito comum nos grupos que são conectados, né, os asiáticos, os japoneses, eles têm um investimento muito forte na educação. Eles procuram fazer com que a criança e o jovem chegue ao nível universitário muito bem encaminhada e tenha horas e horas de dedicação, né? São grupos que têm esse fortalecimento. A própria política nos países deles favorece isso. Você misturar eles com um público que vem de periferia, negro, pardo, não dá, você vai criar uma distorção tremenda. Não é que as pessoas não vão ter formação universitária. Tem, eu sou periférica, eu moro na Zona Leste de São Paulo, cresci aqui, sempre vivi aqui, tenho formação superior. Mas a questão é, não é a realidade da grande maioria. E aí você cria uma distorção de informação muito grande no processo. Ah, mas são 4, 5 pessoas. Mas são 4 e 5 pessoas que deveriam, vocês deveriam saber quantas delas são negras e quantas não são, e vocês não enxergam, né?
Exigir... É como se fosse uma divisão por cor.
É, e aí você exigir desse grupo uma mesma performance num processo, sendo que existe um gap que a gente sabe que acontece na formação, você não está dando uma condição de equidade. Você está mascarando uma condição de equidade. Porque provavelmente essas pessoas que já nascem numa cultura com duas línguas, né? Porque se as famílias são orientais, provavelmente eles têm ou chinês, ou o japonês, ou enfim, algum outro idioma já desde a formação familiar, né? E estão lidando com a língua portuguesa. Então eles já são bilíngues desde o berço, né? Que já é uma grande diferenciação, por exemplo, de uma pessoa que se não conseguiu ali estudar o inglês, e realmente um inglês profissional, porque o inglês de escola a gente não pode nem levar em conta como, né, uma porta de entrada efetiva. Então, como é que você pode dizer que você está dando uma situação de equidade? Essa pessoa, provavelmente, que veio de uma região periférica, vai precisar de uma especialização no inglês maior do que essa outra pessoa que já nasceu bilíngue. Esse tipo de distorção a gente tem que tomar cuidado. Quando as pessoas começam a falar de colocar esses censos e trazer isso, e como gerar valor com isso, uma das coisas que precisa ser observada muito é que impacto efetivamente eu quero gerar de mudança nesse processo. Então, não é só assim, eu coloquei aqui que eu vou fazer uma seleção de trainees negros. E aí eu vou citar um outro exemplo do que aconteceu. Depois eu contei isso para o Rô, ele falou, não acredito. Uma executiva, uns 20 dias atrás, a gente estava conversando, e ela falou assim, Sá, a gente colocou aqui um programa para trazer jovens negros para virem trabalhar e tal, né? Eu estou super empolgada, mas aconteceu uma coisa que me deixou muito chateada. Falei, nossa, que foi, né? Ela falou assim, divulguei aqui para os diretores que a gente está fazendo seletiva, que em breve eles vão conhecer um grupo de jovens negros universitários, né? Vão fazer as entrevistas e tal. E aí um diretor veio aqui na minha mesa e falou assim, tá, mas quando você me mandar o negro, já manda um branco? Daquela faculdade, daquela outra. Aí ela fez exatamente essa cara que vocês fizeram. Ela pôs a mão assim, sério, gente, ela desabou na minha frente. Ela falou assim, eu pus a mão na cabeça, olhei para ele e falei assim, mas eu nem te apresentei os candidatos. Você nem conversou com eles, você não sabe nem qual é o nível deles. Por que que você tá me pedindo mais um estagiário? Não, porque eu já sei que não vai entregar igual. Não, eu não tenho nada contra estar com o programa. Mas eu já sei que não vai entregar igual, e eu tenho que entregar a minha meta. Ele nem conversou com as pessoas que a gente está contratando. E ele já partiu desse pressuposto. Então, a pessoa não se permite observar a abundância de recursos, ela olha a escassez, o que não vai chegar.
Então, é por isso que o MDI, ele só faz sentido, um programa de capacitação, se ele trouxer o protagonista para dentro da organização, né? Porque se a gente não se conectar, a gente não consegue entender. Sem entender, a gente não consegue ter um processo de empatia, ter um processo humano, né? Para que a gente possa trabalhar e entender que a gente faz parte daquele todo. Né? Por isso que é muito legal esse exercício da gente estar sempre fazendo com que as coisas aconteçam. Né? Por isso que a gente está sempre reunindo, por exemplo, as pessoas e deixando claro que quando a gente fala de diversidade, nós não estamos falando só de uma situação LGBT ou, por exemplo, de uma questão de negros, porque quando a nossa empresa tomou a iniciativa de enxergar os negócios a partir da lente da diversidade, a gente logo foi taxado e as pessoas me perguntavam, vocês viraram uma ONG gay, vocês estão agora mexendo só com raça? Não, a gente continua fazendo negócios, mas a gente quer olhar para esses negócios de uma forma que faz mais sentido, que inclua mais todo mundo. Né? Então, isso assusta muitas pessoas e é por isso que a gente precisa, por exemplo, contextualizar isso. Mas, para fazer isso, de novo, é preciso entender que a gente está numa bolha, que a nossa empresa está numa bolha, e que se a gente não tiver a coragem de romper essa bolha, a gente vai continuar, de novo, aquela coisa que nós falamos no início, né? Criando projetos ou chegando a soluções que dizem respeito a nós. Que significamos, gente, sei lá, né? Não estou falando agora da Samanta, mas a maioria de nós aqui significa 1% dessa população. Né?
Então, a gente fica assim, se repetindo, se ensimesmando.
Que sentido faz isso quando a gente precisa e depende de todo mundo? O que é o nosso país sem os negros, por exemplo, que são maioria, sem as mulheres que são maioria? Que empresa em sã consciência pode produzir alguma coisa sem levar em consideração exatamente os desejos, as dores desse consumidor? Pô, é nítido a gente perceber que as coisas dão errada quando a gente cai na armadilha de tentar fazer alguma coisa para alguém sem que esse alguém se manifeste, sem ouvir essa pessoa, né? Até mesmo campanhas, por exemplo, a gente pega marcas, né, famosas, grandes, como o próprio McDonald's, né? Ao fazer uma campanha para promover as mulheres ou para celebrar as mulheres no dia do trabalho, eu coloco só mulheres trabalhando. Essa é a posição que elas querem? Quando a gente vai ver nos feeds ou nos comentários, é tudo muito dividido e as críticas às vezes se sobrepõem, porque a gente está fazendo uma coisa legal. Mas legal para quem? Né?
Esse movimento todo de conscientização, de mexer com a estrutura de conforto de todo mundo, estou falando das empresas aí, esse movimento ele não é para agora, mas ele tem que ser começado agora. Tudo que vocês estão fazendo, que a gente que também fica indignado com esse tipo de coisa, tudo que a gente futuca, que a gente fala, que a gente fica indignado, que a gente questiona, fala, meu Deus, mas como assim? Se eu quero um guia homem ou mulher? Tudo isso a gente está falando, né? Tem pessoas que concordam, que discordam, que não se tocaram e querem entender. Isso tudo está acontecendo agora, mas... eu não sei se vocês têm filhos, mas assim, na geração futura isso não vai ser nem mais conversado, porque já vai ter sido feito hoje na nossa geração. As crianças, eu não estou enxergando as crianças no futuro tendo esse tipo de problema de diversidade, de inclusão, de discriminação, sabe? Para eles vai ser uma coisa tão... Fala, meu Deus, mas como assim? Só porque ele é negro ele não pode ocupar uma posição... de CEO, só porque é gordo não pode ser modelo? Pode, sabe? Só porque é cadeirante não pode fundar uma confecção de moda para cadeirantes? Só porque é surdo não pode ser advogado? Sabe? Eu não vejo a geração do futuro tendo esse tipo de conversa, mas isso não iria acontecer se não tivesse pessoas e movimentos como esses que vocês fazem hoje sendo colocado em prática.
Você sabe que desde a geração millennials à geração Z, são pessoas que escolhem o que compram e onde trabalhar por alguma sintonia de valor. Né? Então, assim, será que essas empresas têm opção hoje de entender que elas estão fazendo um trabalho para o futuro? se você tem colaboradores que fazem parte dessa diversidade, mas você não deixa que eles se reconheçam nisso, eles chegam a gastar um quarto do tempo deles disfarçando essa questão de por exemplo, se eu sou gay e não quero que vocês saibam, imagina o trabalho que eu tenho com as minhas redes sociais, com tudo mais. Se eu moro, por exemplo, num CEP não privilegiado, numa favela, mas também tenho vergonha. Então, assim, veja, o desperdício, é como se nós falássemos assim para o empresário, dos 12 meses de salário que você paga para essa pessoa, 2,5 meses ela vai gastar disfarçando uma condição de vida que não vai render nada para ela, nada para você, nada para ninguém, mas a gente aceita desperdiçar isso tudo por uma razão que a gente não quer falar ou que a gente talvez esteja trabalhando lá para frente. Quer dizer, acho que não tem mais esse espaço. A gente precisa entender, por exemplo, e a gente consegue, através de pesquisas, entender que se o ser humano precisa gastar tempo em sobreviver no seu ambiente de trabalho, isso quer dizer que ele não vai estar focado num trabalho coletivo, não vai estar com toda a sua potência fazendo com que as coisas aconteçam. Então, é péssimo, porque é um desperdício que não cabe, ainda mais no momento de crise que nós estamos.
Então, eu acho que era até aí mesmo, né, Ronaldo, que eu até queria chegar. Como é que a empresa, e me parece que quando a gente chega por essa porta dos resultados, no comparativo de empresas que já se movimentam, incluindo a diversidade, e empresas que ainda insistem em pedir dois currículos, em querer olhar opções ali, porque acha que já descredencia, né, as opções mais plural, né? Onde é que a gente consegue aí orientar? Como é que a gente consegue começar essa conversa nas empresas e como é que a gente entende aí uma vantagem competitiva para quem já começou? Como é que esses benefícios acontecem no ponto de vista de vocês?
Eu acho que eles acontecem quando a gente percebe a importância da gente criar espaços seguros para as pessoas trabalharem, produzirem, porque, como a gente estava falando, enquanto eu preciso sobreviver, eu sou egoísta. O ser humano egoísta olha para o seu umbigo, e ao passo que, se ele se sente seguro, a gente vai tratar daquilo que a gente combina enquanto grupo, enquanto equipe. Então, a estratégia é exatamente essa, como eu convido essas pessoas a elas perceberem da importância da gente trazer, abraçar as diferenças. E aí, a gente estava falando um pouquinho também sobre aquela questão, né, de que quando se fala em diversidade, se fala muito na questão do gay, na questão do negro, e uma forma que a gente tem de trazer as pessoas para o nosso barco é ampliar esse leque um pouco, falando, por exemplo, sobre multigerações. Multigerações é o tipo de disciplina vertical, ou, por exemplo, tipo de grupo que todos nós aqui participamos e vamos participar, porque um dia fomos jovens, tivemos dificuldade de acesso, tivemos líderes não tão legais, tivemos problemas em entrar nas companhias, e um dia seremos 50 a mais, como eu já sou. Então, quando a gente começa a tratar a diversidade de uma forma mais ampla, para que a pessoa comece a perceber que diversidade é vida, a gente convida ela a entender o seguinte: se a gente não trabalhar isso enquanto um todo, daqui a pouco a vítima é você. E não tem nenhum sentido de ser vítima, porque veja, quando eu falo de multigerações, gente, 52% dos lares no Brasil são sustentados por pessoas com mais de 60 anos. Que razão tem da gente não perceber isso e não trabalhar espaços ou não trabalhar continuidade, se a gente é tão importante assim para a sociedade, ainda mais numa idade que nós... Eu me sinto no auge da minha possibilidade de produzir, entendeu? Então, assim, é por esse tipo de diálogo um pouco mais aberto que a gente consegue ter a empatia das pessoas e dizer o seguinte: peraí, então, eu preciso observar isso.
Imaginem vocês, a próxima geração, chegando a 100 anos, né? Se o cara, a partir dos 60, for considerado que não trabalha, ele vai ficar 40 anos encostado, né?
Então... Pois é, agora, se um de nós quatro aqui estivermos num processo de seleção para contratarmos um planner ou um head de comunicação tal, e estivermos com um currículo que a pessoa tem mais de 50 anos, o nosso viés pode nos causar ou pode nos colocar em armadilhas terríveis, porque a gente não
reconhece,
não é convidado
o viés,
ou
né,
não
também
convida, mas facilmente a gente falaria o seguinte, não, mais de 50, não.
Né? Não era isso que eu precisava.
Existem empresas já no Vale do Silício que na recrutação não perguntam nem sexo nem idade. Sim, justamente várias, por isso, porque às vezes a pessoa com 20 anos de idade pode ter um potencial genial, né? E uma de 60 também, né? Depende.
Não, e o grande barato disso é quando você coloca as multigerações em conjunto para a gente criar diálogos, você percebe, por exemplo, que o jovem não tem nenhuma intenção de criar esse abismo, e que a pessoa mais velha também não, mas existe no jovem uma insegurança grande de pensar que ele não tem espaço para colocar as ideias, existe na pessoa mais velha uma vulnerabilidade, uma coisa de não encontrar mais espaços. Parece que a gente, a todo momento, ignora a realidade e só dá atenção àquilo que a gente imagina ou àquilo que a gente foi educado. É uma loucura isso. Porque nós mesmos nos combatemos, assim como a gente percebe líderes mulheres que dizem, eu não gosto de trabalhar com mulher. Então, é tudo coisa que a gente pode desconstruir a partir de diálogos, mas para que isso aconteça, as empresas precisam estar abertas, precisam representar de novo lugares seguros, senão esse tipo de papo aqui só acontece nos corredores. As empresas, assim como a gente começa um processo, a gente incendeia tudo de uma energia muito legal, porque as pessoas começam a perceber, peraí, então, no final do dia, todos nós somos humanos, a gente tem as mesmas inseguranças, quer dizer, a gente pode trocar um pouco mais, né? Foi a Tita que comentou sobre os jovens, né? Eles veem a gente correndo atrás do rabo desse jeito e eles falam, meu, por que vocês estão gastando tempo com isso? Que diferença faz se a pessoa é branca, é negra, é gay? Se meu amigo é gay, por que você se importa sempre em perguntar dessa maneira, colocando todo mundo em quadradinhos? De verdade, o que falta para a gente entender que a gente não pode ter isso como verdade, né? A verdade é o que significa hoje as coisas, né?
Como é que vocês estão vendo isso? E aí eu também queria já entender como é que vocês veem o profissional de atendimento e negócios representando um pouco, né? Porque ele é, teoricamente, essa primeira pessoa aí de contato com o cliente, é ela que deveria estar preocupada de como o trabalho é feito dentro da agência, né?
Sim.
Queria ouvir a opinião de vocês.
Né? Sabe que eu quando penso na ausência da diversidade, eu fico imaginando assim, eu como cliente jamais poderia me dar o luxo de escolher uma agência ou um parceiro de comunicação que não tivesse conectado à diversidade, porque aí é uma desproteção total, né? Porque a gente já percebe, a gente percebe startup criando luvas cor-de-rosa entre homens, desculpa, parece piada pronta, né? Porque assim, não dá para ser. Mas isso, gente, não acontece só numa situação assim de total surpresa, né? Acontece com grandes organizações. Se a gente listar aqui, por exemplo, sei lá, a gente tem marcas como a Reserva, marcas como o Bombril, times esportivos. Se a gente for perceber aqui, tem tantos casos, por exemplo, lojas de Burger King, McDonald's, como nós falamos, H&M, tantos casos de empresas que, por alguma razão, estão desatentas e não estão conectadas à realidade, gastando dinheiros ou investindo contra suas marcas quando não percebem, né, essa necessidade. Então, o papel de um cara que atende precisa ser totalmente em sintonia com essa realidade. Ele tem que se conectar para proteger toda a cadeia, né? Proteger a agência, proteger o cliente. Se ele perceber, e eu acho que é mais fácil, porque quando a gente fala de diversidade, tem uma coisa que eu e a Samantha gostamos muito, é dizer que estamos falando com o indivíduo, né? Primeiro a gente muda as pessoas, depois as pessoas mudam as organizações e assim por diante. Então, assim, quando a gente trabalha a diversidade, eu estou trabalhando pessoas conscientes que não vão botar no colo de ninguém, que percebem que é a partir da sua baia na organização, a partir do seu espaço, que elas vão conseguir transformar, né? E é tão simples, porque basta a gente fazer o teste do pescoço, né? Olha para um lado, olha para o outro. Se você não está vendo diversidade ao teu lado, se liga, né? Se essa diversidade ainda não é possível na sua empresa, como é que está o seu grupo de amigos? Como é que está na sua escola? Porque se você não está se protegendo, vai ser difícil você influenciar a tua organização, influenciar o teu cliente. Agora, com essas políticas que nós acabamos de falar, né, de ESG, aquela empresa que não tiver essa consciência vai ser descartada. E se ela não for descartada logo de início, porque o cliente ainda não percebeu, basta esse cliente topar com uma agência melhor preparada e mais conectada, que acabou a tua vida.
Ah, eu gosto muito desse conceito, é uma proteção, é uma forma de você ter várias opiniões e testar várias possibilidades, né? E aí a gente está chegando aqui para o final, a gente poderia ficar a noite inteira conversando, mas eu queria que vocês falassem um pouco do programa MDI e como é que esse programa foi desenhado, foi pensado, e quando é que vocês são convidados para contribuir e para falar dele nas empresas, né? Qual é essa dor?
O MDI, gente, é um programa de capacitação que a gente criou, porque quando... Tem uma história muito engraçada da agência, que a gente tem 25 anos de mercado. E nós saímos do armário praticamente há uns 3 anos de forma corporativa, porque a gente era agência 1, a gente precisava remodelar ou rever o modelo de negócio. Acho que isso está acontecendo com toda a empresa ligada à comunicação, seja de live marketing, de propaganda, porque assim, as bases mudaram completamente, não faz sentido e a gente não consegue pagar o investimento com os mesmos modelos, né? Acho que as indústrias todas estão mostrando isso de comunicação. Então, a gente entendeu o seguinte, era preciso fazer isso de uma forma diferente e não dava para fazer uma empresa diferente pensando da mesma forma. Então, a gente foi descobrir e a gente encontrou uma diversidade já bastante viva dentro da agência. E aí, a partir disso, a gente conseguiu mudar tudo. Mas a mudança só veio a partir do momento que a gente entendeu o que a gente queria e quais eram nossas possibilidades se a gente reunisse, né, essa energia de todo mundo. Então, a gente começou a praticar essa diversidade dentro de casa. 2 anos depois, a gente lançou isso no mercado, até mesmo por pedido dos próprios clientes, que diziam o seguinte: poxa, se vocês estão tão especialistas, vocês precisam fazer um pouco mais do que falar ou vender projeto. E aí a gente foi procurar a Pearson e a gente lançou esse programa de capacitação, que, na verdade, gente, é um programa que, através da diversidade, protege as pessoas e os negócios, que transforma empresas em lugares seguros, como a gente estava falando aqui, para que as pessoas possam ser quem elas são, porque o que a gente queria é criar um atalho para isso tudo. Poxa vida, se o que está faltando são bons papos e resgatar a consciência do que nós somos, né? Tipo aquela coisa, gente, aquela família de margarina não existe. Hello, todo mundo está entendendo isso? A tua família é muito mais bacana e não tem aquela mãe super loirinha cuidando de 2 crianças loirinhas, dando risada em casa. A gente é muito mais do que isso, e isso é legal. Como a gente gosta muito de ciência e de especialistas, a gente não podia criar um programa de capacitação sem metodologia de educação. Porque a educação, gente, é o berço de tudo. Então a gente foi buscar, na maior empresa de educação do mundo, a metodologia correta para ensinar o adulto. Porque nós, adultos, a gente é mais complicadinho para entender, né? Por exemplo, a gente faz trilhas nas empresas. Se a gente bota um material que tenha mais de 5 minutos, a gente tem problemas grandes. Então eu preciso fazer com que todo mundo ganhe atenção e depois o adulto gosta de autonomia. Eu preciso primeiro dar para ele uma trilha de 5 minutos, se ele se interessa, depois ele vai lá e pesquisa mais. Mas existe um jeito certo de fazer com que o adulto não perca, acha não estar perdendo tempo, né, para que ele aprenda. Então, essa é a nossa contribuição. A nossa contribuição é criar uma grande rede de apoio, porque na diversidade a gente aprendeu que o que transforma não é o conhecimento que eu tenho, não são os recursos que você me dá, o que transforma é eu acreditar que você também acredita. Se eu acredito, a Cris acredita, a Tita acredita, a Fernanda acredita, a Samanta acredita, fala, puta, eu quero fazer parte desse negócio. Né? Independente de grana, eu quero fazer parte, o que eu posso fazer a partir do meu lugarzinho aqui? Né? Então, é isso que a gente queria fazer, é despertar nas pessoas essa noção. Então, essa rede de apoio, gente, ela é tão legal, por exemplo, que a BRH São Paulo, que é a empresa que reconhece os esforços de desenvolvimento de pessoas, elegeu o MDI como um programa propício, certo, né, assim como outros, para você poder fazer com que a diversidade se instale, ou que você abrace as diferenças da sua empresa. E a gente também está fazendo com que o IBGC, que responde pelos conselheiros das grandes empresas, também nos apoie, porque imagina a realidade de um conselho, né, gente? Pessoas que precisam tomar decisões rápidas, mas que, por ter muita experiência, têm também enraizado aquela cultura estrutural que a diversidade não era pauta. Então, se a gente consegue fazer com que o conselheiro dessas organizações se sinta à vontade, confortável e perceba todos os benefícios, a abundância que tem na diversidade, a gente vai marcar um golaço, porque a gente consegue estar lá desde o conselheiro até a organização. E a gente também tem o legado, né, Sá?
O legado, ele é uma parte do processo que, para mim, é uma das mais legais, assim, mesmo, não fazendo nenhum trocadilho entre os nomes, porque é onde eu consigo trazer esses especialistas e consigo também trazer estudantes de universidades públicas, de entidades filantrópicas, para terem acesso ao programa. Uma das coisas que as empresas colocam para a gente é que elas têm muita dificuldade de se comunicar com esses grupos. Eles não sabem como abordar, como começar uma entrevista, eles têm dificuldade de lidar com o vocabulário, eles têm dificuldade, sabe aquele medo de assim, ah, será que se eu falar isso eu vou ofender? Será que se eu falar isso eu vou criar uma situação aqui complexa? Então tem muito esse receio, né? E não dá para você delegar isso só para RH cuidar, né? Existe aí uma situação que o RH não tem como assumir essa responsabilidade. Muitas vezes o RH, por mais que ele seja um RH diverso, ele não tem a vivência de todos os skills e não são preparados para fazer esse tipo de trabalho. Por isso que a gente traz os protagonistas especialistas, porque são pessoas que realmente estão envolvidas, fazem pesquisa, se preparam para isso. E aí esse legado, você faz o quê? Você traz esse jovem, você traz essa pessoa desse grupo e você faz um trabalho de formação da mesma maneira que você faz com esse outro grupo, sem que eles paguem nada, e a gente dá todo um suporte para eles, junto com os especialistas, para que eles possam se preparar. Então, uma das coisas que nós fazemos é, por exemplo, vai ter uma palestra. Eu vou e convido alguém do legado para participar dessa palestra, para ele vir conversar. Só que antes dele participar, eu tenho um trabalho com ele, que é, eu faço um preparo para que ele venha para dialogar. Por quê? Porque são grupos que estão muito silenciados. Então, eles já vêm muito naquela vibe de eu preciso ser escutado, eu preciso falar. E aí a gente traz eles para o diálogo, né? Então, você é a pessoa protagonista que nós queremos apresentar para a empresa, mas vamos dialogar primeiro? E aí a gente constrói isso com eles passam pela formação e aí eles vêm para participar. E geralmente os resultados são muito positivos, os feedbacks que a gente tem são muito legais, as pessoas percebem que é uma pessoa que realmente vivencia e que está ali, que está disposta a trocar, a tirar dúvidas. É um momento que gera uma segurança maior também para essas outras pessoas que estão no corporativo, porque elas começam a perceber que, às vezes, o que elas tinham tanto receio não era tão complexo assim, era questão de conhecer alguém e poder sentar para bater papo, sabe? Bater papo mesmo, assim. Então, essa parte do legado para a gente, ela é extremamente significativa e é onde eu consigo mostrar a potência que existe realmente de você ter essa diversidade, porque às vezes é um caminho, tá, gente? Às vezes o que a gente propõe para as empresas é, já que você não tem essa diversidade aí dentro, fez a trilha, escolhe um grupo, você não vai fazer todos os grupos, escolhe um. E aí o que que a gente faz? Vamos aproximar você dos grupos que estão fazendo coisas com esse grupo. Então, por exemplo, nós queremos, elegemos aqui que nós vamos começar, gênero é mais próximo das empresas, as pessoas costumam ter mais proximidade. Mas, por exemplo, nós já tivemos empresas em que não havia, a gente foi fazer a dinâmica e não havia mulheres em cargos de alta liderança. Elas chegavam só ali até coordenação, mais ou menos, e não tinham um plano de carreira. O que que a gente fez? Vamos trazer mulheres que são conselheiras, mulheres que são executivas, para falar como que você constrói um plano de carreira para essas mulheres que hoje só chegam na média gerência. E aí, o que que é muito legal no legado? O aliado, o homem que está na empresa, nos cargos de gestão, ele começou a olhar e falar, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha me tocado disso. Caramba, eu nunca pensei. E aí ele troca de posição e ele fala, vamos sentar com essas mulheres e pensar juntos o que que a gente pode fazer para que elas comecem a também estar no board de decisão? E aí esse protagonista especialista, essa consultora que trabalha com isso fora, ali, vai ajudá-los a trabalhar esse processo. Então, essa parte toda do legado para a gente é muito importante, porque é onde realmente você já passou, você já entendeu o eu, o outro e o nós, e você está já com um preparo maior para fazer o próximo passo, que é, agora qual que vai ser a minha ação afirmativa de mudança? e aí a gente traz essa rede para apoiar. Então, tudo isso constrói o que a gente chama esse processo do legado, e aí você vai multiplicando isso, né, de uma forma muito orgânica. Então, é muito legal, é uma parte do projeto que eu gosto bastante de fazer.
Nossa, a gente teve uma aula aqui, né? Foi incrível, super obrigada. Nossa, eu sou apaixonada pelo programa, não preciso nem ficar aqui falando muito, mas é incrível mesmo. E adoro a ideia de que cada um pode fazer uma transformação gigante, né? Dentro das possibilidades que a gente tem, a gente acha que não, né? Super obrigada, Ronaldo, obrigada, Samantha, Tita, Fê. A gente fez um programa incrível, uma aula aqui hoje.
Maravilha. Obrigado, Ronaldo, Samantha, Tito e Cris.
Obrigado, pessoal. Obrigado por essa rede. Isso é tudo.
Gratidão, gente, pela oportunidade. E eu espero que realmente vocês venham. A gente tem lá no LinkedIn o espaço. A gente está sempre postando também informações atualizadas lá, indicações. Então, estamos também no LinkedIn. E eu acredito que nós temos que sair desse lugar de conforto, né? A gente tem que começar a se movimentar e parar de esperar que as coisas venham de fora. A gente precisa se unir em rede para fazer as mudanças. Está na hora do protagonismo civil fazer toda a diferença aí.
Vamos lá, novas soluções para o futuro, então.
Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.